Dia Nacional da Disfagia. Campanha do Hospital das Clínicas alerta para a dificuldade de progressão do alimento ou da saliva, né? Pode ser decorrente de algum tipo de obstrução ou distúrbio funcional de órgãos envolvidos na deglutição, atinge mais idosos. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que é feito o diagnóstico e o tratamento. O HC, inclusive, tem desenvolver um protocolo específico para evitar, porque tem um risco de broncoaspiração, né, do alimento. Converso sobre o assunto com a professora Cláudia Regina Forquim de Andrade, titular da Fonoaudiologia, né, da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu gostaria primeiro que você explicasse para a gente, eu fiz um resumo muito breve, viu, professora, sobre o que é o problema e quem mais sofre desse tipo de problema. Já tem algum tipo de doença de base, por exemplo? Já tem algum outro problema para que a disfagia, então, aconteça?
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Rádio USP. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? A disfagia, ela é uma doença da deglutição. Uhum. Né? A deglutição normal, na deglutição normal, o alimento vai direto para o estômago e na disfagia o alimento vai para o pulmão. Isso é o risco pelo distúrbio da deglutição que o alimento vá para o pulmão, que aí sim é uma complicação, porque gera as pneumonias e isso que é relativo ao termo de broncoaspiração. Uhum. Então, a aspiração é sempre que o alimento passa do nível de prega vocal e atinge as vias aéreas inferiores, né, o pulmão. Então, o indivíduo normal, ele tem aspirações, mas essas aspirações, elas não são graves. Você engasga, você salva o seu pulmão. E o que acontece é que quando o processo de deglutição não está saudável, o processo de deglutição foi atingido de alguma forma, o alimento corre o risco de parar no pulmão, fazer a broncoaspiração, e aí a gente tem quadros graves pulmonares, né?
Uhum. Tem alguma outra doença que leva ao problema da disfagia? Por exemplo, algum problema neurológico, né? E isso é comum?
Sim. Qual é a população que tem risco de disfagia? Uhum. Pessoas de qualquer idade que ficam em intubação orotraqueal prolongada, mais de 48 horas de intubação orotraqueal, pela própria agressão da intubação, o sistema sofre um distúrbio e é um risco de disfagia. Uhum. As pessoas que estão traqueostomizadas, então são as pessoas que usam algum aparelho para ajudar a respirar ou estão em ventilação mecânica. Essas pessoas também têm risco, porque todo o processo da deglutição está sofrendo uma alteração. As pessoas que estão em nível de consciência baixo, então a pessoa ela não está no seu nível cognitivo, o seu nível de consciência normal. Todas as doenças neurológicas, doenças respiratórias, doenças de cirurgias da cabeça e pescoço, então, idosos, que o sistema já está mais fragilizado, essas populações, você está vendo, muita gente corre o risco de ter disfagia.
Muito bem, tem que tratar. O que eu quero te perguntar é possível, com tratamento aí, especificamente a sua área, fonoaudiologia, é possível restaurar a função normal da deglutição ou para algumas pessoas já há algum nível de comprometimento e aí a recuperação é mais demorada ou mais difícil, professora?
Eu acho que antes de tratar, a gente tem que falar um pouquinho que é o foco que hoje nós estamos dando, que é o dia de atenção à disfagia, e no HC nós estamos dando foco, que nós desenvolvemos um protocolo, que esse protocolo, já na admissão do paciente no hospital, a gente já sabe se ele tem risco de disfagia. Então, aí é colocada uma pulseira, essa pulseira é uma pulseira na cor prata, que está escrito risco de broncoaspiração. Então, quando a pessoa dá entrada no hospital, se ela tiver determinados sinais, essa pessoa já na própria equipe que recebe o paciente já pode colocar a pulseira de broncoaspiração. As pessoas que têm essa pulseira vão então passar por uma avaliação fonoaudiológica completa. Uhum. A partir dessa avaliação fonoaudiológica, a gente vai determinar o grau de risco de disfagia. Então, tem pessoas que têm um risco baixo, médio, alto, e aí sim entra então a proposta de tratamento. Uhum. Na desospitalização, a gente tem mais de 70% dos pacientes recuperados com a fonoaudiologia dentro do hospital, mas 30% dos pacientes vão precisar ir para o ambulatório, para a rede de saúde, enfim, vão continuar necessitando de um atendimento fonoaudiológico de um por médio ou longo prazo.
E aí ele recebe todo esse acompanhamento, mesmo fora, depois, mesmo quando recebe, né, a alta, ele continua sendo acompanhado, se for o caso, como a senhora descreveu.
É, na verdade, esse é o grande desafio. O Sim. desafio é colocarmos a pulseira de risco de broncoaspiração uhum. o mais rápido possível, porque claro. Aí não vai ser, essa pessoa não vai receber alimento, essa pessoa vai esperar a avaliação fonoaudiológica para que ela possa ser alimentada de forma segura. Uhum. Isso passando, esse momento passando na desospitalização, esse 30% de pacientes, eles já precisam sair com a indicação de atendimento fonoaudiológico na rede ou em algum ambulatório especializado em disfagia, mas que tenha fonoaudiólogo. Esse é o grande desafio. Primeiro, a gente não tem fonoaudiólogo em toda a estrutura de referência de fonoaudiologia, né? Não tem na referência da saúde. A gente não tem fonoaudiólogo em todas as instâncias. E aí a pessoa corre risco de... Sabe essas pessoas que vivem com pneumonia? Uhum. Essas pessoas que toda hora fazem pneumonia, muito provavelmente essa pessoa precisa de um atendimento fonoaudiológico mais prolongado. E as pessoas não recebem esse atendimento.
É. Olha, gente, o alerta é importantíssimo. O problema é tão sério que provoca sérios riscos, né, professora, de desnutrição, de desidratação. Inclusive, tem gente que começa a ficar com medo de comer, né? Eu já vi relato de conhecidos dizendo: ah, minha mãe não quer mais comer, diz que parece que tem alguma coisa que não. Diante da dificuldade, às vezes, né? E nem foi uma pessoa que muitas vezes que passou por uma hospitalização prolongada. Quer dizer, isso é uma condição, aí é a minha pergunta para a gente começar a concluir. Ela pode vir com o envelhecimento, com algum Sim. problema neurológico já associado, uma demência, isso pode acontecer, porque a gente às vezes vê relatos de, claro que tem que levar um especialista para confirmar se o problema é esse, não é? Se é alguma alteração na deglutição provocado, então, mas é comum isso acontecer com o envelhecimento em algumas pessoas?
Ah, com o envelhecimento todo o sistema motor é fragilizado e é óbvio que com a complexidade que tem as funções, principalmente as funções naturais, essas que a gente não presta atenção, uhum. elas se fragilizam também. Então, a pessoa que tosse muito, pessoa que engasga muito, pessoa Isso. que não consegue uhum. engolir o alimento sólido. Então, o que você vê, você bem abordou essa desnutrição, é porque muitas vezes a própria família vai fazendo uma adaptação do alimento, vai batendo o alimento, ele só come alimento pastoso, ele não come um alimento bem estabelecido em termos nutricionais. O bom seria se a gente tivesse referências específicas para disfagia, né, com nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, médico, com certeza. Então, isso tudo vai levando a pessoa a um quadro de debilidade, porque à medida que ele não pode comer, se tomar água, muitas vezes ele faz pneumonia. Então, a água tem que ter um espessante, espessante é caro, a rede não tem. Então, é todo um processo de sensibilização, tanto das políticas de saúde para esta área da fonoaudiologia, quanto da própria sociedade ter uma atenção à sua deglutição. Pessoas que ficam com aquela voz eternamente molhada, sabe? A pessoa tem uma voz que toda hora a pessoa limpa a garganta para poder falar. Uhum. Essas pessoas, elas têm risco de aspirar. Então,
muito
o processo
bem.
De deglutição não está perfeito.
É, tem algum problema, né? É.
Tá vendo? Eu mesma engasguei. Uhum. Então, essa engasgadinha que a gente dá no meio da conversa é porque a deglutição da saliva não foi adequada.
Está aqui o alerta, quer dizer, na dúvida tem que procurar um especialista para saber o que está acontecendo, se já está tendo algum comprometimento mais sério, né, do mecanismo de deglutição, se precisa Exato. De um acompanhamento de fonoaudiólogo, porque tem como melhorar isso, né, professora? Acho que para a gente começar a concluir, tem como tratar, tem como prevenir, no caso de algumas pessoas que têm um risco maior, como você nos contou, é importantíssimo esse protocolo para os pacientes hospitalizados, então você já evita o risco, que é o mais sério da bronco aspiração, mas as pessoas que não estão hospitalizadas, mas têm algum tipo de problema, como o que nós descrevemos, seria muito interessante procurar um especialista para ver o que está acontecendo, né?
É, e sempre quando vai procurar um fonoaudiólogo tem especialização na área, porque a fonoaudiologia, o conhecimento fonoaudiológico cresceu muito. Então, um fonoaudiólogo, ele não sabe tudo da fonoaudiologia, tem os vários segmentos. E esse segmento da disfagia tem que ser uma pessoa que tenha formação específica nessa área, né?
Tá aí, portanto, esse alerta sobre disfagia, explicamos tudo para você aqui. Professora Cláudia Regina Furquim de Andrade, titular da Fonoaudiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto, viu, professora?
Obrigada a vocês. É sempre muito bom falar com vocês. A gente fica um pouco assim... não natural no rádio, mas é sempre
ao
muito,
contrário.
Muito bom falar com você.
Foi muito boa a conversa, tá muito treinadíssima, professora, para conversar. A entrevista foi ótima. Muito obrigada, viu? E bom trabalho.
Obrigada a você, Rosane.